Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. E se nos está a ouvir, não nos está a ver. Estamos no Museu Décio Tadeu, do Técnico. Estamos exatamente no meio da sala. Estamos frente a uma vitrine que está colocada estrategicamente no centro da sala. Eu não estou aqui sozinho. Pode apresentar-se?
Sim, sou Ricardo Araújo. Sou investigador do Instituto Superior Técnico, especificamente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. E, por mais bizarro que pareça, sou paleontólogo. Parece uma combinação um bocado estranha, mas é isso mesmo. E, de facto, estamos aqui numa sala fantástica, como que cristalizada no tempo. Isto é uma espécie de um museu dos museus, digamos assim. E aqui temos uma série de espécimes muito interessantes, sobretudo de animais da fauna africana. Temos aqui crocodilos, temos porcos selvagens, temos antílopes, temos carnívoros, temos livros antiquíssimos que os melhores alfarrabistas quereriam certamente ter, temos uma variedade imensa de minerais e rochas únicas, temos muitos fósseis de corais, de bivalves, de invertebrados vários, de amonites, trilobites.
Se dúvidas houvesse, o eco ajuda-nos a perceber que estamos mesmo no centro do museu. O que é que nos traz hoje aqui ao Museu Décio Tadeu?
O que nos traz hoje, e está aqui mesmo à frente, com um ar assustador...
No meio de nós os dois mesmo, literalmente.
É um crânio de um crocodilo nilóticos, que é um crocodilo do Nilo. Parece que este foi recolhido de Angola, mas os crocodilos do Nilo não existem só no Nilo, existem um pouco por toda a África, quer subsaariana, quer a norte da África. O Nilo, obviamente, é um sítio por excelência onde perder uma perna quando devorado por um crocodilo destes. Mas, sim, tem aqui este espécime que, ao que tudo indica, parece que foi recolhido em Angola.
Ricardo, e como o eco para o ouvinte pode não ser muito agradável, vamos continuar a conversar, mas num sítio com um bocadinho menos de ruído extra, pode ser?
Com certeza, vamos a isso.
O crânio de crocodilo.
Ricardo, mudámos-nos para uma sala mesmo ao lado do Museu Décio Tadeu, tem um bocadinho de melhores condições acústicas, e trouxemos connosco o nosso exemplar. Já agora pergunto-lhe, que idade é que terá este crânio de crocodilo?
Sim, não, este exemplar de crânio de crocodilos nilóticos não há de ter mais do que uns 100 anos.
Ah, então é um miúdo novo, não é?
Ainda é um rapazolas, considerando que eu trabalho geralmente com animais com 250 e tal milhões de anos. Portanto, este ainda é muito jovenzinho para a idade geológica, o que não deixa, apesar de tudo, de ter um grande interesse, porque qualquer espécime, dependendo com os olhos que lhe pomos, tem coisas interessantíssimas para revelar. Eu consigo olhar da parte posterior do crânio, da parte de trás do crânio, para a parte anterior e pensar aqui um mundo de coisas que podemos falar sobre este crânio. Temos o facto de o processo retroarticular direito da mandíbula não estar preservado. É raro haver animais completos preservados na paleontologia. Neste caso, este processo retroarticular, que é uma parte que, dos músculos que abrem a boca do animal, é bastante alongado nestes animais e tem uma extensão relativamente grande posterior, o que significa que, apesar de tudo, tinha uma força bastante razoável para conseguir abrir a boca. Mas ainda mais interessante é se eu olhar para a parte ventral do crânio, em que tem um pterigoide, que é um dos ossos que compõem o crânio deste animal, que é super expandido e é super alongado, o que faz com que a força de fechar a boca deste animal faz com que nós não queremos estar ao pé dele. Porque o facto de ele ter este pterigoide, esta parte do osso extremamente desenvolvida, faz com que ele consiga fechar a boca com muita, muita força. Aliás, os crocodilos são dos animais que conseguem fechar a boca com mais força no reino animal inteiro, até mais do que os leões e tigres e tudo mais. Consigo olhar para ele e ver que ele tem duas fenestras temporais. são dois buracos no crânio que fazem com que, lá está, os músculos que fecham a boca deste animal estejam algo desenvolvidos. E faz com que ele evolutivamente seja um diapsídeo. Está na linhagem, na mesma linhagem evolutiva que os lagartos, as tartarugas e inclusivamente as aves. Consigo olhar para ele e ver que tem aqui uma rugosidade muito interessante. Parece que houve aqui um escultor que teve a esculpir detalhadamente o crânio deste animal. Se virmos, por exemplo, um crânio de mamífero, muito raramente eles têm este padrão esculpido e esta ornamentação, digamos assim, na superfície dorsal do crânio.
Nós não sabemos o sexo deste animal, chamámos-lhe rapazola um bocadinho por graça, mas que tamanho teria este rapazola ao todo?
Entre 3 a 5 metros, não teria mais. Disto desde a ponta do focinho até à ponta da cauda, porque os cientistas gostam mais, às vezes, esquecer a cauda e medir só até à zona pública do animal.
3 a 5 metros, e diz que é pequenino.
Sim, os sarcossugos teriam à vontade entre 10 a 15 metros.
Sou a Elisa Inuba, sou licenciada em Conservação e Restauro. Encontro-me atualmente a desenvolver uma dissertação de mestrado em parceria com o Instituto Superior Técnico na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
Este crânio de crocodilo está inserido numa coleção maior, correto?
Este crânio de crocodilo está inserido numa coleção que é composta por 24 crânios e outros pequenos fragmentos que compõem a tal coleção de osteologia animal. As datas de incorporação da própria são enquadradas numa linha temporal que vai desde 1913, que corresponde precisamente ao início da atividade do professor Ernest de Fleury, à década de 40. E as salas dos museus de geociências começaram então a ser ocupadas a partir do ano de 1936. No entanto, as coleções não terão chegado exatamente no mesmo intervalo.
Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que, no fundo, a sua proveniência não será a mesma. Acreditamos que a coleção de osteologia, no seu todo, pertencerá às ex-colónias. No entanto, há crânios que foram recolhidos em Angola, Moçambique. Temos a certeza também em relação a um crânio em particular que foi recolhido em Cabinda. Mais concretamente é Mayombe, que se situa na região norte da província de Cabinda, em Angola, que é uma floresta que está integrada na Reserva Florestal de Kakongo, uma área que é protegida, bastante extensa, que faz fronteira com a República Democrática de Congo e ocupa uma extensão territorial de 290 mil hectares.
E que crânio é esse?
Este é um crânio de leão, que também compõe esta coleção de osteologia.
O meu nome é Judita Alves, sou subdiretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, sou bióloga, sou responsável pelas coleções científicas deste museu.
Neste episódio, o eco volta a estar presente. Porquê? Estamos onde, precisamente?
Nós estamos na reserva visitável do Laboratório Químico, um laboratório do século XIX, aqui no museu.
Judite, já privou com o nosso convidado especial do episódio, o crocodilo?
Não, já o conheço, sim, mas à distância, vi fotografias.
E ficou bem na fotografia ele?
Acho que sim, acho que ficou. Foi apanhado num bom ângulo.
Fotogénico?
Fotogénico, parece-me bem.
Este exemplar faz parte de uma coleção maior e o que é que descobriu sobre esta coleção? O que é que sabe sobre esta coleção?
Sei que é uma coleção de ossos de animais que foi compilada por um professor do técnico, muito provavelmente em contexto pedagógico, portanto terá compilado estes objetos de história natural para dar aulas, mas não sei muito mais. Sei que é uma coleção que está agora a começar a ser estudada e foi nesse sentido que tomei contacto com ela, mas estou cheia de curiosidade de saber mais coisas quando o estudo avançar.
Para o Museu Nacional, qual é a importância deste tipo de coleções?
As coleções são sempre uma caixinha de surpresas, não é? Quando nós começamos a trabalhar com as coleções, nunca sabemos o que é que elas nos podem dar. Certamente que nos vão dar uma perspectiva histórica, não é? Vão-nos permitir contextualizar o seu uso e a sua importância na época. também poderão ter importância para os dias de hoje, do ponto de vista estritamente das ciências biológicas, porque se trata de uma coleção de zoologia. E essa importância vem se forem encontrados dados associados às coleções. Se for sabido mais sobre o contexto de colheita, onde é que foram coletados aqueles animais e em que data, e isso dá-nos informação muitas vezes preciosa sobre a fauna numa determinada época e num determinado local. E, portanto, essas coleções poderão ter um valor científico grande se encontrarmos informação associada às coleções.
Dê-me exemplos disso, por favor. O que é que vem a seguir, depois, numa fase seguinte?
Portanto, eu acho que aqui há duas linhagens de estudos, não é? Há, por um lado, aquela que eu falei inicialmente, se for história da ciência ou história da educação, e isso é uma linhagem, e essa será certamente bem sucedida com este estudo que está agora a ser feito, não é? Em que esta coleção será colocada em contexto de uso na instituição, do Instituto Superior Técnico. E depois há outra linhagem que decorre, então, de encontrarmos ou não informação associada à coleção, que é o seu uso como coleção biológica que nos dá informação acerca da biodiversidade. Uma vez encontrados esses dados, abre-se um conjunto de oportunidades imenso, não é? Portanto, essas coleções podem ser colocadas num contexto global e há bases de dados de coleções, dados globais, e quando eu digo globais é a nível mundial, portanto, há uma iniciativa que é o GBIF, que é a Global Biodiversity Information Facility, e essa grande base de dados torna todas estas coleções acessíveis a nível global. E, portanto, qualquer investigador que, por exemplo, queira saber qualquer coisa sobre crocodilos, descobre o nosso crocodilo e pode vir estudá-lo ou pode pedir amostras. Portanto, ele é colocado num contexto global que agora não tem. Uma vez ele colocado neste contexto global, pode ser usado globalmente para estudar aquela espécie ou um determinado local onde ele foi encontrado.
Como reparou, esta é uma história com um final em aberto, porque há ainda para fazer muito trabalho que, como acabámos de ouvir, é muito importante para saber mais sobre as origens do crânio de crocodilo e de vários outros espécimes desta vasta coleção, em que há inclusivamente uma enorme caveira de um elefante que no técnico carinhosamente ganhou o nome de Chiquinho. Agradecemos aos nossos convidados, Heloísa Inuba, que está a investigar essas origens, Judith Alves, que nos recebeu no Museu Nacional de História Natural e das Ciências da Universidade de Lisboa, e Ricardo Araújo, que, à data em que publicamos este episódio, a 22 de julho de 2022, acaba de ver publicado um artigo científico na revista Nature sobre os antepassados dos mamíferos no Triásico Superior, ou seja, antepassados dos mamíferos que povoaram a Terra há mais de 200 milhões de anos. Como também terá reparado logo no início desta história sobre o bem mais jovem crânio de crocodilo do Museu Décio Tadeu, o Ricardo Araújo disse que poderia parecer estranho um paleontólogo a trabalhar como
investigador do Instituto Superior Técnico, especificamente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear.
Ora, a razão para isso está em querer olhar para coisas que não se conseguem ver.
Aqui dentro deste crânio de crocodilo há uma secção que só é praticamente acessível através da tomografia computadorizada, que é a zona do ouvido interno. A zona do ouvido interno está envolta em osso e é exatamente isto que os paleontólogos adoram. Adoram estruturas complexas que estejam envoltas em osso.
Estudar este tipo de estruturas sem ter de destruir para olhar lá para dentro é possível com recurso à tomografia computadorizada e essa é possível precisamente no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Técnico. Agora sim, estamos mesmo de saída no site do programa. Para além de poder comprovar quão fotogénico e assustador é o nosso crânio de crocodilo, pode também ouvir e ficar a saber mais com muito conteúdo extra que deixamos em 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Pedro Garvão Pereira,
Silvio Mendes
e Filipa Soares,
da área de comunicação,
imagem
e marketing
no Técnico.
Pela 366 ideias. Eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.